Que apresenta diariamente o seu programa na rádio há muitos anos, abrindo a nossa programação pela manhã, volta às atividades na sexta-feira. E hoje vem aqui dar um recadinho e contar um pouco dessa experiência ali, que foi também, como a gente, uma das pessoas, né, que passou pelo isolamento e pelo tratamento da Covid-19. Aí, Miro, bom dia.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes do Temática. E estamos aqui para voltar ativa, se Deus quiser, amanhã às 5 da manhã.
Que maravilha, né? E é uma das perguntas que o pessoal mais nos fazia todo dia, várias ligações, e o Miro. Então, responde para a gente, Miro, como é que você está?
Mas olha, eu estou me sentindo bem, depois do susto, né, que eu estava falando com os colegas ali, né, com o padre Luiz Primachique, que está nos visitando aí também. Como é fácil, né, Flávio, ficar doente? Está bem são, está numa boa ali, você nem sabe a vez que está mal e está por um fio de linha, né?
Pois é, né? Essa questão da Covid, muita gente não acreditava, achava que não é nada, que é uma gripezinha, aí, como disse até o presidente da República, Miro. Mas não é bem assim, né? A história é muito séria, né?
É, eu até ficava meio, eu até debochava, né? Achava, digo, mas é muita gente, liga a televisão, só falam nisso, é no rádio, é nas redes sociais. E será que é tudo isso? Não tem uma politicagem por trás disso? Mas, na verdade, o bicho é bem mais sério do que nós imaginávamos, né?
É verdade.
Você passou por isso, inclusive?
É, a gente passou, né, por essa experiência, embora na minha situação foi muito tranquila, assintomática, né? Eu fiz o exame com aquela expectativa de não encontrar ou com a vontade de pegar e passar de uma vez, mas eu não tinha sintoma nenhum. Agora, no teu caso, foi diferente, não é, Miro?
Eu tenho um pouco de sangue de alemão. O alemão é teimoso. E lá em casa eu já me critico muito por causa disso aí. Eu comecei a achar que era uma gripe, fiquei na minha e tosse aqui, tosse dali, né? E mal-estar. Até o Rudimar começou a se preocupar e falou pro Paulo, não, o Miro tá até com uma tosse meio esquisita. E contei pra ele, igual hoje eu me ensinei, até nem falei pra mulher pra não preocupar, né? E na verdade eu já estava com o bicho.
Já estava com os sintomas, né?
Quando eu fui fazer o exame lá, que depois nos encontramos lá, né? Já deu positivo na hora. Já mandaram ficar em casa.
Há quantos dias fazia que você não se sentia bem, Miro?
Como é que é?
Há quanto tempo você já estava sentindo?
Ah, eu fazia uns 3, 4 dias. Passei um final de semana ali, não almocei no domingo e só queria dormir, uma canseira, uma soneira.
Esse,
fazendo ânsia, mas é, sei lá, assim, mais nem menos, né?
Então os sintomas, você tinha náuseas, ânsia, canseira,
falta de apetite, né? Não sentia gosto pela comida.
Também perdeu o gosto, o paladar?
Perdi o gosto.
Não tinha vontade
100%.
De comer. 100%. Teve febre também, Miro, só tosse?
Febre também. E você sabe, Flávio, que já no primeiro exame o pulmão foi constatado 35% de, já com lesões, né? Já prejudicado. E já no segundo dia foi lá perto de 70.
Aumentou muito, olha só.
Até que o médico viu aquilo, ele diz, tem que baixar imediatamente. Se em 24 horas nós não conseguir dar o retorno, você já vai ter que encaminhar para o fundo.
Ficou muito sério. Chegou a se assustar, né?
E eu imaginava que não tivesse tanto assim.
Não tinha essa sensação que tivesse tão ruim.
Daí eu baixei o hospital, ao meio-dia, naquele dia lá.
Bom, você fez o exame dia 12, né?
Dia 12.
E aí você ficou em casa quantos dias?
Eu fiquei uns 3 dias.
E aí não melhorava, ficava não melhorava. Do mesmo
aí,
jeito.
Na verdade, no dia das eleições, que foi no dia 15, né? Eu estava em casa. Na verdade, eu baixei o hospital dia 17, que foi na terça.
Na terça, dia 17.
É. Daí no dia 18, daí ele disse assim, 24 horas você não der o retorno, que eu espero, vamos ter que encaminhar para o Passo Fundo, achar uma vaga lá.
Ficou internado aqui em Lagoa.
No outro dia, daí eu estava baixado aqui, fiquei 10 dias ali. Daí no outro dia ele chegou lá no quarto, eu estava sentado, opa, já gostei. Já achei que está melhorando.
Deu retorno no tratamento.
Já mudou de ontem para hoje. E depois daí eu já fiz mais um exame, né, do pulmão, já constatou que já começou a baixar, né, aquele grau de lesão. E tratei de ir melhorando, né.
Qual foi o tratamento que você recebeu, Altamir?
Primeiro, aquela medicação que eu vi você pegando na farmácia do município.
A ivermectina.
Primeiro foi aquela. E depois lá, claro, lá foi soro, foi antibiótico, foi uma série Remédio toda hora.
Você encontrou?
Na veia, principalmente.
Encontrou as medicações na farmácia do município? Porque o dia que eu fui ali não tinha, né? Eu peguei só uma vitamina e...
pouca coisa, né?
Não tinha, né? Ivermectina e a hidroxicloroquina você usou?
Também, isso consegui.
Usou?
Usei também, mas a... Me parece que ela, não sei se... Não fez bem, deve a tal de, como é que diz, diarreia, né?
Ah, deu esse efeito colateral. É quase todo mundo, né, relata isso, né?
Mas a medicação do hospital, né, realmente é uma medicação muito, muito boa, né?
Chegou a usar respirador, não foi preciso?
Aí eu fiquei 2 dias.
2 dias com respirador.
E
como é que é o respirador? O pessoal fala que é meio desconfortável, não é muito bom.
Não, até é bom, né, porque ajuda a se respirar, né?
Sentia melhor quando usava?
Sente melhor. Mas depois, daí, quando tem um aparelho lá, que eles fazem o teste, lá viram que não precisava mais, daí mandaram tirar fora. Então lá já melhorou bastante, então, nesta questão também. Fiquei 2 dias, então, no oxigênio. Fiz 4 tomografias de pulmão. O último exame deu 10% do comprometimento. Melhorou, então, bastante.
Ficou só 10%. Mas você foi para oxigênio também, Miro?
Fiquei 2 dias, assim, de, né, aquele, não oxigênio, aquele aparelho mais simples, deve estar no nariz ali.
Sim, sim, então, o respirador.
É o respirador aquele de...
É outro,
né? Para quem está entre a vida e a morte.
Aí é diferente, né? Então, na verdade, você usou oxigênio, né? Muito bem. E essa fase aí, Miro, o que, que ela te trouxe para ti aí de constatação? Porque a gente fica doente, fica no hospital, acaba pensando muito, né?
A gente começa a ficar assim, mas será que eu estou tão complicado assim? Será que, né? Será que vai melhorar essa lesão? Se piorar, é claro, daí o caminho é a morte.
E
a gente fica bem, né?
Há uma preocupação muito grande.
Há preocupação, né, na hora daí.
E alguém ficava contigo lá?
A dona Margarete ficou 10 dias comigo lá e ainda está em casa me assessorando até. Amanhã ela volta ativa também.
Ela teve que ficar isolada também?
Inclusive é pedido do Dr. Rodrigo, né? Você tem que ficar com ele direto aí, vou te dar um atestado para você também se afastar do... Embora você não esteja com o Covid.
Ela mesmo sem pegar o Covid, ela não positivou depois?
Não, até ontem ela fez mais um teste e deu negativo.
Isso que é interessante, não é, Altamir? Porque as pessoas que convivem com a gente, algumas vezes, no meu caso também, a minha esposa não se contaminou, né?
Isso aí... É o caso que eu estava falando com o Rudimar, né? O Rudimar aí, graças a Deus, né? Escapou, né? Está escapando dessa aí.
Foi um dos poucos aqui, né?
Um dos poucos, né? Que já eu e você e o Paulo já foi na mesma bolada, né?
Foi na mesma semana. E você tem ideia de como teria contraído esse vírus? O que você acha que...
Pois é, isso que eu fico imaginando. Estava aproximando aí com o Paulo, né? Sobre as pessoas que circulam aqui na rádio, as pessoas que vieram dar entrevista e vieram participar dos debates, né? Mas a gente não tem nem ideia, né? De onde é que saiu, né, pô?
Flávio? Da onde pode ter surgido a contaminação. Mas o importante é ficar bem, né? E também é bom que a família não acabou sendo contaminada, porque são mais pessoas doentes.
Já pensou? A gente
como é que cuida um do outro, né?
Família pequena, né,
A filha também não, né?
A Marjana até positivou, mas ela... Foi daquelas que deu bem fraquinha, que nem quase que você nem notou.
Assintomática, quase, muito pouco. A Marjana, então, ela chegou a contrair o vírus.
Chegou, né?
André, aqui mandando um abraço para você, bom dia, um abraço para o Miro, que bom te ouvir e saber que estás bem, né? André Pellegrini, nossa ex-colega.
Ah, nossa também. Grande.
Mandando um abraço para ti, né?
Também.
Também outra ouvinte aqui, né? A Luciane. Bom dia, que Deus abençoe. Sabia, né, que o Miro é muito querido por muitos, muito mais do que eu pensava, né? O telefone da casa dele é difícil aqui, né, encontrar, mas ela até conseguiu depois, né, disse que fez aí o contato, ligavam para tentar saber alguma informação, nem sempre conseguiam, né?
Ontem o Frei Renor foi me visitar lá, mas tinha saído. Precisava comprar um medicamento, pegar mais uns papéis ali também, né? Estou fazendo aquele também, a terapia, né?
Sim, sim.
Ali na
Pois é, era outra pergunta que eu ia fazer, né? Como é que está sendo agora a recuperação, né, depois do tratamento lá no hospital? Ah, e a Luciane diz aqui que o telefone dela é parecido com o teu, ficava ligando o tempo todo na casa dela para saber de você, né? É o teu, diz ela, 1834 e...
É o meu, 3418.
3418, daí ficava ligando para casa dela, né? A Luciane Toledo. E depois, então, de sair lá do hospital, Miro...
Ah, daí o médico me deu mais uma semana, mandou comprar mais a medicação da farmácia, né? Comprei e tô usando, né? E vai mais, acho que uns 5, 6 dias esses medicamentos.
Continua medicado e também fazendo fisioterapia?
E tô fazendo a terapia também do pulmão. Também vou ter que fazer, acho que das pernas, fiquei meio fracote nas pernas.
Tem que fazer fisioterapia agora para recuperar toda
a... Para subir as escadas aí, fica meio...
Tem falta de ar ainda quando faz alguma atividade?
Essa parte aí, graças a Deus, não.
Só uma sensação de fraqueza. É muito tempo parado também, né?
Daí acaba enfraquecendo, né? Automaticamente, né, Flávio?
E agora amanhã volta as atividades normais, Miro?
Se Deus quiser, amanhã às 5 horas da manhã, estamos aí agitando já.
Que maravilha, né? Família Cozinha mandando um abraço para você também, desejando aí uma boa recuperação. Né? O pessoal, como eu disse, é o tempo
todo. Eu queria também aproveitar aqui, Flávio, fazer um agradecimento muito especial aí a todo mundo que se preocupou comigo, né? Nem tem como citar, né? Pessoal que estão tentando ainda ligar lá em casa, não consegue falar comigo e se informa daqui, aqui na rádio, cada passo estão, né, ligando a equipe do doutor Rodrigo, né, as enfermeiras, olha, 100%.
O pessoal atende muito bem,
um atendimento de primeira linha no nosso hospital aí, nessa sessão aí da Covid também. A gente agradece de coração.
A Djanira mandando um abraço para vocês, manda um alô aí para as gurias da cozinha, Miro, né, Djanira Carneiro.
Também.
Pessoal,
e o Flávio também, eu sabe que cada comunicador tem seu estilo, eu sou meio polêmico em uma certa parte aí. Essa questão do fique em casa, né? A gente ouve toda hora, né? Por parte da saúde, do prefeito, do governador, enfim, Ministério da Saúde. Mas no nosso caso não tem como ficar em casa, né?
Tem que trabalhar, né?
Tem que trabalhar porque tem que botar o pão na mesa, né? Eu venho amanhã às 5 da manhã na rádio, fico até às 8, volto em casa, tomo café, depois dou mais uma passada na rádio. Tem que ir para o comércio, tem que ir para as repartições públicas, claro, se cuidando, né? Mas não tem como ficar em casa.
E tem que continuar se cuidando, porque o fato da gente pegar pode ter imunidade, pode ser que ela não dure muito, né? Então agora...
Tem notado também que é poucas pessoas idosas que ficam em casa. A gente tem notado muito na rua, muita gente. E as crianças não tem como segurar, né? 4, 5, 6 anos,
fácil,
como é que
você
vai segurar?
Tem muita criança na rua, né?
Não tem, né? Já pensou se as nossas crianças tivessem com essa idade ainda, né?
Não
como é
fácil.
Que você ia fazer?
Não é fácil.
E lá se vão quase 10 meses, né?
Já estamos aí para o final do ano. Ao menos tem aí já a expectativa de vacina em alguns países, Alemanha,
Rússia. Eu estou vendo um sinal muito positivo no Reino Unido, né? Ontem à noite
estava
vendo
também. Né?
Isso já estão começando lá a vacinar, né?
E tomara que logo chegue aqui.
E que dê certo, né?
Que dê certo. O abraço aqui para você, Miro, também, né? Enviado pelo Genuir Serri. Bom dia. É bom, Miro, tê-lo de volta. Estávamos na torcida para que se recupere. Um grande abraço. Aí tem também referências de vários ouvintes, né? Da Marlene Cunha. E olha, que vai disparar, vai bombar as redes sociais a partir de agora. Então o pessoal pode te ligar a partir de amanhã também, já no programa, Miro?
Ah, com certeza.
Já
só
vai atender o pessoal.
Que a surpresa vem, viu, Flávio? Eu há 10 anos atrás, sabe? Lembra que me deu um AVC?
Sim.
Também foi mais um baita susto que eu levei aquela vez.
Pois é.
Né? E graças a Deus tirei de letra. O ano passado tive que fazer aquela cirurgia do vidro, né? O médico disse, não é grave, mas toda cirurgia é risco.
Então passou também por essa.
E ele se preocupou muito porque eu também tive que fazer muitos exames por causa do tal de AVC para mim ver se eu podia ou não fazer a cirurgia do vidro.
Exato.
Então a gente, a cada passo, leva um susto, né?
Mas...
E agora veio mais essa.
Mas passou também, né?
Passou também. Esperamos que tenha passado, né?
Então estamos saudando você, Miro. Tem um bom retorno. Todos nós orando, torcendo, né? E sempre com aquele pensamento positivo que você ia recuperar bem, né? Você que foi um dos que teve, como o Júnior, sintomas mais graves. O Júnior, inclusive, teve que ir a Passo Fundo, né?
Mas o doutor Rodrigo me alertou também na hora que me deu altas. Eu disse, continua se cuidando.
Tem que manter o...
Porque aí nós até agora não sabemos como é que... Né?
é muito uma doença muito rara.
Cada
nova,
caso é um caso, né?
E cada pessoa reage de uma maneira.
Você viu, né? Teve muita gente aqui, já deu duas vezes.
É verdade. E uma mais grave do que a outra. É. Pessoas que algumas vezes tiveram sintomas leves ou quase nada e depois de alguns meses ficaram muito mal, né? Então, não vamos baixar a guarda. Vamos
e se você já não está completamente curado, a segunda vez...
O corpo, né, já está debilitado.
Passou da primeira, a segunda, quem sabe?
Não é fácil. Vamos ver que se nós continuamos aí, né? É. Levando a nossa voz, a nossa comunicação. Miro, foi um prazer recebê-lo aqui também. Vamos juntos de novo, né? Continuar a nossa missão aí no rádio.
Obrigado, Flávio. Obrigado, ouvintes aí que se preocuparam comigo e estão continuando se preocupando. Eu tenho que pagar muita promessa, porque tem muita gente que fez promessa aí, né?
Ah, isso. E para você pagar, pedir, né? Agora vai ter que pagar, né?
Inclusive o primo Chique também, que rezou muito por mim aí, né?
Que maravilha.
A gente agradece,
né,
de coração aí, o Padre Luiz. Obrigado a todos, de coração mesmo, e conte sempre comigo aí na medida do possível.
Tá certo. Tá aí o Altamir Souza, né? E o pessoal, naturalmente, aqui mandando muitas mensagens, né? Falando do carinho que tem pelo Miro. Oradi Machado, vou só citar aqui as pessoas, né? Os recados. A dona Carlinda aí mandando um abraço pro Miro também. É, parente aí do Miro, né, dona Carlinda. Também temos aqui a Maninha Barreto, mandando sua saudação ao Altamir, estão felizes por você. A Márcia Oliva também, um abraço aí para o Altamir Souza da Tânia, né, um abraço para o Miro, da Tânia, do Raspadinha. Temos aí outro recado para o Miro, um bom dia, do Dalírio e da Vilma Pimentel, e aí vai, né? Continuam muitas mensagens chegando, pessoal muito feliz aí com a volta do Miro, Juraci Ribeiro, grande tio Jura. Então, fica o registro aqui, nós vamos para o intervalo, Miro, porque daqui a pouco já temos aí mais compromissos, temos a Indiana Modas nessa quinta-feira dando seu recado também. 9h42.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A fake news vem destruindo as redes sociais. A diversão, o entretenimento, deu lugar a uma maciça propagação do ódio,